Bom dia. Eu quero agradecer a presença de todas, de todos, para, tá ligado? Para falarmos sobre o tema do tarifaço, né? Evidentemente, esse é um tema que surpreendeu, né, o governo brasileiro, tendo em vista que os Estados Unidos têm ele vende mais para o Brasil do que compra do Brasil, né? Então, não teria razão de entender que qualquer produto brasileiro prejudica a economia americana, né? E os produtos brasileiros são produtos que os Estados Unidos não tem como substituí-los, principalmente os produtos agrícolas, né? E são produtos baratos e são produtos de alta qualidade. Quando os Estados Unidos anunciaram tarifaço, né, naquele período a diplomacia brasileira atuou fortemente e conseguiu excepcionar 700 produtos, né? E agora ficaram de fora alguns produtos que nós acreditamos que são necessários à economia americana. Eles não têm como substituir a carne, eles não têm como substituir o café, eles não têm como substituir as frutas, mel, castanhas, açaí, pescados. E o que está acontecendo é que a sociedade americana está reagindo, né? As associações de importadores de produtos brasileiros estão reclamando do governo americano, né? Recentemente eu vi uma associação de importadores de carne estão reclamando do governo americano por ter taxado os produtos brasileiros. Também a associação dos importadores de peixes também estão reclamando. Isso vai para o café, vai para a fruta. Então, eu acho que o primeiro passo que nós estamos dando é de continuar a negociação. A nossa diplomacia e os negociadores do governo brasileiro, eles continuam a negociar para diminuir essas tarifas, porque a razão delas não é econômica, é uma razão política. E, ao mesmo tempo, caso não consigam diminuir as tarifas, excepcionar esses produtos, né? Mas também o governo brasileiro tomou medidas para evitar a perda desses produtos, principalmente os produtos perecíveis, né? E aí uma portaria interministerial, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Agricultura Familiar e o Ministério da Agricultura, o MAPA, e esses dois ministérios baixaram uma portaria semana passada, a portaria 1309 de 2025, que basicamente consiste em número 12 de 22 de agosto de 2025. E essa portaria, ela lista os produtos que eram exportados e que não estão sendo mais exportados em função do tarifaço, né? E assim, esses produtos poderão ser adquiridos nos programas de compras públicas. Eles poderão ser adquiridos no Programa Nacional de Alimentação Escolar, no Programa Nacional de Aquisição de Alimentos e no Programa Nacional de Compras Institucionais, né? Quais são esses produtos? Eles foram listados na própria portaria, né? Então, os produtos aqui listados são o açaí, água de coco, castanha de caju, castanha do Brasil, manga, mel, pescados corvina, pescados outros, pescados pargo. E assim, esses produtos agora poderão ser adquiridos, tilápia, pescados tilápia e uva. Né? Eles poderão ser adquiridos pelos programas de compras públicas, levando em consideração os preços que os próprios programas têm. Eles têm seus próprios preços, não são preços, são bons preços, esses preços desses programas. E, evidentemente, além de tentar diminuir as tarifas, de tentar excepcionar os produtos, de comprar nos programas de compras públicas, há um esforço da diplomacia brasileira e da Apex para vender esses produtos em outros mercados. Né? Então, o caso da castanha do Brasil, por exemplo, nós tivemos com o presidente Lula lá na Cooperacre, que é uma cooperativa de produtores de castanha, e essa cooperativa vendia para os Estados Unidos. E depois do tarifaço, eles passaram a vender para a Europa. Então já resolveram em outros mercados. E evidentemente que frutas, muitas delas ainda estão no pé. Então tem um tempo para se ver se outros mercados absorvem as nossas frutas. Né? Então os mercados asiáticos, mercados europeus, a Índia possam absorver os nossos produtos. Então esse é o objetivo dessa portaria número 12, de 22 de agosto de 2025. Eu termino aqui para que vocês possam fazer aí as questões que porventura queiram fazer.
Gente, nome e veículo, por favor. Está passando ou para mim ou para o Ricardo, e eu queria aproveitar o pessoal que está online, ministro. Temos a Times, a Reuters, o Globo, CNN também, tem bastante gente ali. Eu mandei no chat mais cedo, aliás, desse link, o meu telefone. Quem quiser se inscrever, é só me mandar uma mensagem, nome e veículo.
Não dá para fazer com a mãozinha levantada ali já?
Vamos atender o pessoal que está aqui.
Tá bom.
Começa a Isadora do Estadão Broadcast.
Isadora.
Bom dia, ministro. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Marcela. Obrigada. Ministro, primeira pergunta. Essa portaria, tanto a portaria quanto a MP, prevêem procedimentos para simplificar essas compras governamentais, né? Além dessa simplificação, há algum aporte previsto por parte da União para que as autarquias federais possam comprar esses produtos? Há algum valor nominal envolvendo, ou realmente trata-se somente da simplificação dentro do orçamento já previsto pelos ministérios e pelas autarquias?
Pois é, obrigado, Isadora. Essa portaria, ela dispõe de um mecanismo de compra simplificado. Isso é, essas instituições públicas não precisarão usar a lei de licitação para a compra desses produtos e poderão fazê-las de uma maneira simplificada. Né? Isso é, basta a empresa demonstrar que ela é exportadora, que ela exporta os produtos, ou o produtor demonstrar que ele fornece para essa empresa exportadora esses produtos. Os programas de compras públicas, eles já têm um orçamento previsto. Né? O governo federal aporta 5,5 bilhões no programa de alimentação escolar. O governo federal tem assim, um investimento de cerca de 500 milhões no programa de compras institucionais. Né? E, evidentemente, e esse tema for levantado, quer dizer, na nossa opinião, esses produtos podem ser absorvidos com o atual orçamento dos próprios programas, até porque a portaria e a MP, elas autorizam os governos municipais e estaduais a adquirirem esses produtos também. Então, o orçamento municipal, o orçamento estadual e orçamento federal já previstos permitirão a compra desses produtos e a absorção desses produtos também. Aqui há também a possibilidade de, desses produtos, aqueles que puderem ser estocados, há um programa previsto para a Conab comprar ou subsidiar esse produto. Ele pode ser estocado pelo próprio produtor com recursos públicos. Isso já está equacionado no orçamento público, né? Importante dizer que o Congresso Nacional vai ser muito importante agora para aprovar essa medida, né? Porque é uma medida provisória e assim precisa... Claro, ela já tem validade a partir da sua publicação, mas evidentemente é muito importante a participação do Congresso para melhorá-la e complementá-la.
Bom dia, ministro Álvaro Couto, do Abra Mais. Eu sei que isso foge um pouco do escopo do Ministério, mas é uma preocupação que a gente ouve muito, de o governo facilitar a aquisição, flexibilizar a aquisição desses produtos, mas esses produtos não chegarem nas escolas, nos hospitais. Vocês estão fazendo algum esforço para garantir que esses produtos serão adquiridos e que vão chegar na ponta?
Então, quem compra já define a logística, né? Quem compra já define a logística. Por exemplo, os governos estaduais. Vamos pensar aqui o governo do Ceará, né? Governador Eumano Freitas, que foi aquele que trouxe essa proposta para o governo federal, né? Ele já tem uma logística de entrega dos produtos nas escolas cearenses, né? Então, produtos que sejam perecíveis, creio eu, que os próprios produtores entregam em cada escola. Então já tem uma logística prevista nos programas existentes. Eles já têm definidas as formas de entrega desses produtos no consumidor final, seja ele, sejam elas as escolas, os hospitais, as Forças Armadas. Então, isso já tem uma previsão dentro do programa.
Vitória.
Então, na sequência, Vitória. CNN.
Bom dia, vocês estão me ouvindo, mas eu sou a CNN. Eu queria fazer duas perguntas. Quando esse plano foi divulgado, a informação era de que a aquisição desses produtos seria de forma extraordinária. Eu queria saber até quando essa aquisição está prevista ou se ela vai ser transformada em caráter extraordinário. E aí a minha segunda pergunta é em relação a que, além do estado do Ceará, quais outros estados e municípios já manifestaram algum interesse a partir dessa portaria que foi publicada? Eu sei que foi publicada no sábado, mas essa movimentação já tem algumas semanas. Se é possível informar quais estados e municípios já estão manifestando interesse.
Ela vale para todos os estados brasileiros. Todos os estados poderão comprar esses produtos, excepcionalmente agora, daqueles fornecedores que estavam exportando. Todos os estados poderão comprar. Evidentemente que os estados do norte comprarão aqueles, o açaí, comprarão o Ceará, ali é um grande produtor de castanha de frutas, né? Enquanto tem uma definição sobre novos mercados para absorver esses produtos. Então, a validade dessa medida é o tempo para a solução definitiva desse tema, que era um tema, como eu disse, imprevisto para o governo e para a sociedade brasileira.
Então a gente pode considerar que é por período indeterminado,
até que
a solução
seja. Até que esse problema seja resolvido, né? Eu acho que o que o governo está fazendo é tentar excepcionar. Eu volto a dizer, eu acho que tem esse tarifaço em relação a esses produtos prejudica o mercado americano. Eles que vão ser privados desses produtos, né? A medida provisória, ela tem uma validade de 180 dias. Então, são 6 meses em que esses mecanismos podem ser utilizados. Mas é evidente que, se precisar prorrogar, o governo brasileiro vai prorrogar.
Pergunta do Bernardo Caranda, Reuters. Qual o critério para a definição da lista, já que não foram incluídos outros itens tarifados pelos Estados Unidos, como a carne bovina, café e outros tipos de frutas?
O primeiro critério é o café. Hoje, ele tem um mercado muito grande no mundo inteiro. Há uma falta de café, né? E nós acreditamos que eles vão, em algum momento, excepcionar o café e a carne, né? Porque aumentou o preço da carne nos Estados Unidos, eles passaram a fazer hambúrguer com carne de primeira, que eles faziam com carne de segunda, estão fazendo hambúrguer com carne de primeira, encarecendo o preço do hambúrguer, encarecendo o preço da carne e encarecendo o preço do café. E o café tem outros mercados que querem o café brasileiro, já que não tem grande disponibilidade de café. Então, o fato do café não ter entrado é por essa razão, a carne igualmente, porque tem outros mercados que quererão a carne brasileira. A carne brasileira é muito barata, de altíssima qualidade, e assim não precisa colocar. E também são produtos, a carne pode ser congelada, são produtos cuja validade é maior, né? Por isso que ficaram de fora. Esses aqui entraram porque são produtos perecíveis e que não têm uma solução imediata no mercado internacional.
João. Ministro, duas perguntas. A primeira é sobre, o senhor falou, a necessidade agora de contar com o apoio do Congresso para essa medida, e a gente está vendo aí que o comportamento do Congresso nem sempre tem sido tão favorável às medidas que o governo tem editado. Queria saber se o senhor acha, por se tratar de uma medida mais emergencial e sensível, que toca inclusive pautas do agronegócio, que são do tema favorável ao Congresso, ela deve ter uma aceitação mais fácil, uma tramitação mais fácil, e também se há algum mecanismo do governo, além daquele de limitar até 5 vezes a compra, para evitar eventuais casos de corrupção. A gente sabe que tem um histórico de corrupção bem forte ligado ao programa de aquisição de alimento, até tem resolução do TCU. Queria saber, então, se o governo tem alguma ferramenta para ficar de olho nisso, inclusive por ser um programa de tempo indeterminado, né, que pode acabar facilitando que isso aconteça. Obrigado.
Eu primeiro dizer que esse programa, na minha opinião, será muito bem aceito no Congresso Nacional, né? Porque ele dialoga com a base dos congressistas, né? No interior do Brasil. Que congressista que não quererá socorrer um produtor de mel do Ceará, do Piauí, que não quererá socorrer um produtor de frutas do Pernambuco ou do Ceará, de açaí da Amazonas, de castanha do Pará ou do Acre, de Rondônia. Então, e de peixes, como é o caso de Santa Catarina e Rio Grande do Norte. Então, é um tema sensível para o agro, e eu creio que o Congresso vai ter alta sensibilidade em relação a esse programa. Por outro lado, os preços a serem praticados são preços já previstos nos programas. E todos esses programas estão eles são controlados pelos órgãos de controle, sejam eles os tribunais de contas municipais nas capitais, os tribunais de contas estaduais e o Tribunal de Contas da União. Então, qualquer irregularidade, ninguém estará, digamos assim, salvo de qualquer controle, né? O que eles poderão fazê-lo já que não há tempo mais, é comprar de uma maneira simplificada. Comprar de uma maneira simplificada porque é uma compra de quem estava exportando, é uma compra de quem estava fornecendo para o exportador. Então, é uma compra direcionada àquele produtor que pode perder agora o seu produto em razão do fechamento do mercado americano para ele, né? Também tem produtores que, mesmo com tarifaço, estão vendendo. Tal é a importância dos produtos brasileiros, né? E a qualidade dos produtos brasileiros e o preço dos produtos brasileiros. Então, tem gente que continua vendendo mesmo com essa tarifa de 50%.
Lucas.
Alô, tudo bem, ministro? Bom dia, Lucas.
Bom dia.
Do UOL. Ministro, é o seguinte, eu queria insistir um pouquinho na pergunta da colega. O senhor falou que está aberto a todos os estados e municípios, mas o governo do Ceará, por exemplo, trouxe a ideia e já mostrou essa vontade, né, que é participar. Vocês receberam outras indicações de outros governos mais concretos que procuraram e falaram, olha, a gente também está, tem alguma lista, tem uns exemplos, algo do tipo, e como tem sido feito? O governo tem articulado, tem procurado os governadores falar, ó, no Pará, Helder, vocês não estão interessados em vender isso, não está? Como é que está isso? Só para ter um pouquinho mais disso.
Há um interesse dos governadores, porque diz respeito à economia dos seus estados, né? Os governadores, principalmente do Norte, do Nordeste, estão interessadíssimos nessa medida aqui. E o governo federal está conversando com eles e também a área de compras do MEC está conversando com eles e a CONAB também, com eles e com os produtores. Então agora nós vamos fazer uma gestão, um acompanhamento desse processo para que nada se perca.
Vitória, CNN.
Eu tenho mais uma dúvida, que é em relação ao que o senhor disse que, por exemplo, a CMT pode ser prorrogada. Isso seria caso o Congresso Nacional não aprove essa medida ou essa medida caduca no Congresso, aí seria publicada uma nova MT?
Não, a validade dela é de 180 dias, tá certo? Mas ela pode se tornar lei. E a lei pode definir um período maior de validade dessa medida, é isso que eu disse. Então você pode, ela já vale por esse período, mas ela será aprovada no Congresso Nacional. E o Congresso Nacional pode transformá-la em uma medida mais permanente, condicionada à solução definitiva desses mercados, né, para esses produtores. Então, quanto ao prazo, a MP tem um prazo, mas ela tem, ao se transformar em lei, a própria lei pode definir um prazo maior de validade dessa medida.
Entendi. Então não está cogitado que o Congresso não vai aprovar essa
medida? Eu acho muito difícil. Eu creio que o Congresso tem simpatia por essa medida. Essa medida é uma medida que dialoga com a economia agrícola dos estados brasileiros, que dialoga com o pequeno, né, o agricultor familiar de pequena propriedade, de pequena renda, e que precisa dessa medida, né? Veja bem, o que acontece com o açaí. O açaí, ele é uma agricultura muito do pequeno, a castanha também, muito uma economia do pequeno, o mel, né? O produtor de mel, ele é muito pequeno, ele se forma em cooperativas para isso. Então, eu creio que essa medida terá alta prioridade no Congresso Nacional. Não é uma medida, digamos assim, de interesse somente do governo. Ela é uma medida de interesse dos governos estaduais, dos congressistas, da sociedade brasileira e dos produtores. É uma medida para socorrer os produtores brasileiros.
Sator.
Ministro, colega da Reuters perguntou sobre café e carne bovina, e a portaria tem um dispositivo que diz que novos produtos poderão ser incluídos nessa lista de compras governamentais, dado o marco conjunto do MDA e do MAPA. Já há alguma avaliação do Ministério após a publicação da portaria, alguma demanda de setores produtivos de produtos que precisarão ser incluídos, alguma revisão?
Não, eu acho que é um otimismo desses segmentos da carne e do café, né? E não só um otimismo, mas um pedido deles para que o governo continue a negociação com os Estados Unidos e reforce a negociação com os Estados Unidos. E há um sentimento também que a sociedade americana está reagindo e pressionando o governo americano para modificar o tarifaço em relação a esses produtos. E eles não veem essa necessidade de inclusão deles nesse programa de compras, né? Eu acho muito importante que... Essa é uma medida que será monitorada cotidianamente, né? Junto com o Ministério de Indústria e Comércio do ministro Geraldo Alckmin, junto com o Ministério da Agricultura, junto com o ministro Carlos Fávaro, também com a APEX, que presidida pelo Jorge Viana, e com o Ministério das Relações Exteriores, ministro Mauro Vieira, né? Então isso precisa de um monitoramento para que nós saibamos como que as coisas estão acontecendo, também um acompanhamento junto aos governos dos estados e dos municípios para ver a absorção desses produtos e assim monitorar para dar uma resposta rápida para que não haja nenhuma perda, né? Desses produtos todos, o mais emergencial são os pescados, né? E eles são os mais urgentes, né? E as frutas, os pescados e o mel, talvez o açaí, as frutas, muitas delas ainda estão no pé, né? A manga ainda não foi apanhada. Então nós vamos fazer um monitoramento cotidiano para ver em que volume esses produtos estão sendo absorvidos e se precisam de outras medidas para a sua absorção.
Pergunta do Dalmildo Júnior, do Estadão, canal Empreender, que nos acompanha online. Ministro, ainda sobre essa questão dos preços, há uma sinalização por parte do setor de que os produtores devem aderir a essas vendas? Porque, em alguns casos, os preços para os Estados Unidos são mais valorizados. Além disso, há casos de produtos que são específicos para o mercado americano, como o tipo de manga exportado para lá.
Olha, tem dois aspectos aqui. O primeiro deles é que esses programas já têm os seus preços. E os preços desses programas são bons. São preços que levam em consideração uma remuneração adequada do produtor. Agora, nós não teremos como pagar preços de exportação, preços que são fixados em dólar. Não tem como você mudar a lógica de preços para comprar esses produtos conforme os Estados Unidos compram, né? Então nós vamos comprar nos preços que estão dentro desses programas. E evidentemente, se precisar complementar essas tabelas para, digamos assim, incorporar produtos que porventura ainda não estejam fixados nas tabelas de preço dos programas de compras públicas, nós faremos, tomaremos todas as medidas para remunerar adequadamente esse produtor. Esse produtor não pode perder agora em razão do tarifaço, né? Então nós consideramos que os programas de compras públicas já têm preços muito adequados, né? E se porventura houver qualquer questionamento em relação a preços, o governo está aberto a analisar esse questionamento.
Ministro, eu sei que o senhor já falou que não tem não tem previsão de acréscimo de valor, né, tudo dentro do que já está dentro do orçamento desses programas nacionais. A questão é quanto também às medidas de contrapartida por parte desses empresários. Eles vão estar também, vão ter que respeitar o que está na medida provisória de manutenção de empregos, ou para esse caso das compras públicas, é somente comprovar que eles exportavam para os Estados Unidos e tiveram prejuízos com esses produtos?
Aqui, em relação às compras públicas, eles vão ter que comprovar que eram exportadores e que deixaram de exportar por conta do tarifaço. Os produtores que forneciam para os exportadores. Né? Agora, é uma economia que emprega muito e para ela rodar, ela vai ter que continuar a empregar. Então não tem como, só se tivesse, não tivesse providência alguma, que esses produtos fossem perdidos e que então as pessoas ficariam desempregadas. Então elas, na verdade, os produtores de frutas, eles são grandes empregadores e vão precisar dessa mão de obra para apanhar essas frutas, para vender para os mercados internos e também para os novos mercados que estão sendo buscados pelo governo brasileiro.
Ministro, pergunta do Renato Ribeiro, da Rádio Nacional. Quero perguntar quando e quem, se o governo federal, estados ou municípios, os produtores devem procurar para participar do programa de compras de alimentos e que tipo de documentos eles devem apresentar?
Primeiro, um programa muito importante é o programa de alimentação escolar. Então, eles devem procurar as prefeituras, devem procurar os governos de estado, devem procurar a Conab e também as instituições federais que tenham restaurantes. Por exemplo, as Forças Armadas, eles são grandes compradores de alimentos. Eles poderão absorver esses alimentos. Os hospitais federais, creio eu que também os estaduais, deverão ser procurados. As universidades, os institutos federais também são compradores desses alimentos. Então, eu sugiro que procurem os governos municipais, os governos estaduais, que procurem a Conab e procurem as instituições federais que tenham restaurantes.
Gente, alguém tem mais alguma pergunta?
Já está valendo, né?
Oi?
Já está valendo.
Eu queria só dizer que essa medida, ela é posterior a um momento que nós estamos vivendo de diminuição dos preços dos alimentos no Brasil, né? Nós estamos vivendo um momento em que nós começamos a ter uma leve deflação no preço dos alimentos no Brasil, né? O que está puxando a inflação para baixo no Brasil são os preços dos alimentos. Portanto, essa medida é posterior, né? Já que nós estamos num ambiente em que o Brasil está vivendo deflação de alimentos. O presidente Lula comemorou recentemente a saída, junto com a FAO, a saída do Brasil do mapa da fome, né? Então, um país como o nosso, que tem o objetivo de ter soberania alimentar, um país como o nosso, que está tendo deflação de alimentos, é um país que não pode dialogar com nenhuma perda de alimentos. Nós não podemos aceitar nenhuma perda de alimentos. Então, nós vamos socorrer os produtores, eles terão todo o apoio do governo brasileiro, eles terão toda a ajuda das instâncias de governo municipais, estaduais, nacional e também de todos os programas públicos para que seus produtos sejam absorvidos, né? E nós continuaremos a dialogar com as associações de produtores. Nós já fizemos rodadas de reuniões com associações de produtores, rodadas essas coordenadas pelo MIDIC, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e com a participação do MAPA e do MDA, e vamos continuar a ouvir os produtores brasileiros para que eles nos digam como estão as suas condições e também todo o esforço para mudar a política americana e abrir novos mercados para os produtores brasileiros. Né? Importante dizer que o Brasil em 2003 tinha 25% do seu comércio com os Estados Unidos. Agora, no começo desse século, o governo do presidente Lula trabalhou muito pela diversificação dos mercados. Hoje a gente vende 12% para os Estados Unidos. Desses 12%, menos de 4% estão sendo tributados nesse tarifaço. E nós vamos trabalhar para diminuir esse tamanho dos produtos que estão sendo tarifados.
Gente, as últimas duas perguntas do colega ali, depois aqui.
Como é que você chama?
Eu sou o Ricardo, Canal Rural.
Canal Rural.
Isso.
Tá bom.
O senhor vai participar da lição brasileira ao México na terça-feira?
Não, não vou, não. Acho que quem vai é o ministro Geraldo Alckmin e o ministro Fávaro. Eles já estão indo para lá.
E qual a expectativa com esse treinamento aí na questão de abertura de novos mercados, né? Porque a proteína animal já está no centro das discussões. E saindo um pouquinho desse contexto, não sei se o senhor vai ter condições de sinalizar alguma coisa sobre, o presidente Lula fará o discurso na Assembleia Geral da ONU no próximo dia 7, onde ele vai anteceder a fala do presidente Trump, né? Então, primeiro ele, depois o Trump. Já tem alguma movimentação no governo com relação a isso, a essa oportunidade? Será que os dois chefes de Estado vão ter a oportunidade de conversar sobre esse tarifaço? O que, se tem sobre isso? Alguma notícia?
Olha, primeiro, a visita do presidente Geraldo Alckmin, do ministro Carlos Fávaro ao México, é um pedido da presidente do México. Ela quer aumentar o patamar de comércio com o Brasil. Eles também são vítimas desse tarifaço e o México quer aumentar as trocas com o nosso país. O México é um dos grandes compradores do nosso café, né, e da nossa carne também. E assim eles querem ampliar o comércio com o nosso país. Em relação à visita do presidente Lula à Assembleia Geral da ONU, eu creio que ele vai acentuar a necessidade do fortalecimento das instituições internacionais construídas no pós-guerra, como da OMC, de manter o multilateralismo, de aumentar o comércio entre os países, não em reprovação a essa guerra comercial que os Estados Unidos está praticando. Acho que ele não vai falar com os Estados Unidos, ele vai falar com o mundo ali presente, nesse sentido de não haver retrocessos no comércio mundial, como está havendo hoje em relação a esse tarifaço que o Trump acabou fazendo com diversos países. O Brasil é um deles, né? A Índia também é vítima desse tarifaço, o Canadá é vítima, o México é vítima, a Europa recebeu também tarifas ainda que menores. Mas todo mundo hoje está vivendo sob o abalo dessa ruptura dos mecanismos de comércio existentes até então, né? E também do esvaziamento da Organização Mundial do Comércio. Eu acho que o presidente Lula vai em direção oposta. Ele vai fortalecer o multilateralismo, vai fortalecer o papel da OMC, da ONU. Creio eu também que ele deva tocar no tema de Gaza, né? O tema de Gaza é um tema inaceitável. Quer dizer, como é que nós hoje temos uma situação em que Gaza está sendo considerado em situação de fome hoje, né? E por conta da guerra, quer dizer, o uso da fome como instrumento de guerra. Eu creio que esse tema deva ser tocado ali também.
Gente, para encerrar mesmo, acredito que o ministro tem
O senhor tem já uma estimativa do impacto. Se o Brasil não chegar a um acordo com os Estados Unidos e com essa redução das exportações, o senhor já tem uma estimativa do impacto disso na balança comercial brasileira?
Então, como eu disse, o efeito do tarifaço nos produtos brasileiros é um efeito que, de um lado, pode ser resolvido com novos mercados, né? E, de outro lado, tem segmentos que vão perder, principalmente segmentos industriais. Quem mais perde não é o agro, porque na agricultura e na agricultura familiar há uma demanda para os produtos brasileiros e há uma capacidade de absorvê-los aqui, agora, até encontrar novos mercados. E por isso eu acho que é equacionável, né? Agora, você tem segmentos industriais que não estão ligados ao nosso ministério que vão sofrer com esse tarifaço e que por isso nós vamos ter que insistir em defender esses setores industriais também e buscar excepcioná-los ou buscar novos mercados para eles. É isso. Gente, eu quero agradecer muito a vocês e desejar uma boa semana para vocês. Muito obrigado.
Não é meu, não.